O Marlon, ele é treinador comportamental, mentor de comunicação e oratória. Marlon, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Satisfação toda minha, bom dia.
Como vencer as barreiras emocionais e comunicar-se com os mais diversos públicos de forma clara e eficaz?
Tema interessante. Interessante porque as pessoas geralmente têm problemas internos. Então, se eu quero me comunicar bem, primeiro eu preciso me conhecer. E quando nós fazemos treinamentos de comunicação oratória, nós começamos pelo básico. E o básico é saber quem eu sou. Nós vemos essa dificuldade muito grande das pessoas quando chegam procurando um treinamento de comunicação, treinamento de oratória, é de fato se entenderem. E aí vem aquela coisa, eu não consigo organizar minhas ideias, eu não consigo falar bem, eu fico nervoso, eu fico ansioso. Mas e da onde que vem isso? Afinal de contas, por que você consegue e eu não? Quais são as dificuldades que uma pessoa tem e a outra não? Geralmente está associado a esse autoconhecimento. Começando por aí.
E tem como resolver, Marco?
Tem como resolver, com treino, com técnica. Eu falo assim, a pessoa me diz, chega lá na escola e fala assim, ó, eu tenho uma dificuldade enorme de exposição. Mas ele não quer se expor. Como é que ele vai vencer isso? se ele não tiver essa exposição. Então, uma das técnicas utilizadas é, faça aquilo que você tem medo mesmo. Sabe aquela história, vai com medo mesmo? É desse jeito.
Tem que encarar?
Tem que encarar. Encarar o palco, encarar o microfone, encarar as outras pessoas. Tem muita gente que diz assim, ó, eu tenho uma dificuldade enorme de falar em público. Quantas pessoas você coloca na turma? Eu falo, 20. Ah, mas com 20 eu não vou conseguir. Não, você quer vencer o medo de falar em público ou quer ficar sozinho falando? Então tem muito disso também. É vencer o medo, primeiro, pela exposição. Claro que eu não vou jogar na cova dos leões. A gente vai introduzindo ali aos poucos, fazendo com que essa pessoa vá aprendendo primeiro a controlar a ansiedade na hora de falar. Mas sempre tem jeito, para todo mundo.
E você trabalha nessa atividade há quanto tempo, Marlon?
Eu estou aqui em Cascavel com um empreendimento que trabalha com essa atividade há 2 anos. Nós estamos há 2 anos. Mas eu sou advogado de formação, né? Então desde 2005, trabalhando, falando com as pessoas, conduzindo reuniões, participando de audiências, participando de... também sustentações orais no Tribunal de Justiça, pregando em igreja, eu gosto muito da palavra, eu gosto muito de levar essa mensagem, mas já é uma coisa que vem lá de berço, tá? De berço, assim, um aninho era a atração da casa, era o Marlon em cima da cama,
ah, é?
E os primos todos em volta ali, quem sou eu? E fala, e fala, e fala. É uma passagem bem interessante, bem interessante.
E o pai, mãe, também?
Meu pai e minha mãe é muito falante, ela tem um perfil, assim, influente, que nós falamos, né? É um perfil influente e dominante também. Mas fala em razão do perfil dela.
Algumas mensagens chegando aqui. Lembrando que o ouvinte pode interagir conosco. Vai mandando a sua mensagem 991-377533. E a gente está falando sobre vencer essas barreiras. E para a pessoa, para o empresário, enfim, para todas as áreas, é bom que a pessoa tenha uma boa comunicação. É isso?
Sim. Imagine o empresário que precisa vender o seu produto, o seu serviço. Eu digo mesmo se ele precisar captar um recurso, por exemplo, para alavancar a empresa. Se ele não tiver essa boa comunicação, não tiver convicção daquilo que ele quer realmente, da maneira que ele vai apresentar aquilo que ele quer, a chance do insucesso, de repente, pode ser muito maior do que se ele tem essa confiança, né? Na maneira que ele vai falar, na forma que ele vai falar, e vai chegar ali até a pessoa, enfim, que está interessada naquele produto, naquele serviço dele.
A Sandra, do bairro Neva, interagindo aqui conosco, gostaria de compartilhar essa experiência. Ela diz aqui, quando ainda era criança, fui fazer uma apresentação na sala de aula e bloqueei. Ela ficou bloqueada e ela disse que pegou um trauma e de lá para cá ela não fala em público, em hipótese alguma. Tem pessoas que têm trauma, tem um bloqueio, tem como muito desbloquear bem. Isso, Marlon?
Tem. Nós começamos, inclusive, os treinamentos com uma mentoria que eu vou entender... De onde vem essa dificuldade de falar em público? E a gente percebe que o trauma que vem da infância ou vem daquele velho, cala a boca, aqui criança não fala. Primeiro os mais velhos. Primeiro é o adulto. Primeiro é o fulano. Pô, se é primeiro o fulano, então eu vou ficar quietinho. Tem gente que é o simples fato de quando chegava nas festinhas de aniversário, alguém perguntava, como é teu nome? E ele ficava lá quietinho e a mãe vinha, o nome dele é tal. O nome dele... E ele não precisava falar nem o nome, porque alguém falava por ele. É impressionante, é tão pequeno, mas a gente vê isso muito forte. Agora, a Sandra precisa de exposição. Como é que eu vou desbloquear isso? Indo para um lugar que seja acolhedor, ninguém vai lá para zoar da pessoa, ninguém vai lá para tirar sarro do que ela está fazendo. O objetivo das pessoas é o mesmo, se comunicar melhor. E às vezes é isso aí, apenas desbloquear.
Tem gente dizendo aqui também que prepara, eu não sei se ela está falando em alguma palestra ou de repente é chamada para alguma atividade, ela prepara tudo, deixa tudo certinho, mas chega na hora, não dá certo. É o medo.
É o medo, a ansiedade.
É a parte emocional.
A parte emocional, com certeza. Porque ela já está dizendo que ela prepara.
Quer dizer, então, ela está segura do conteúdo,
exatamente,
do tema, porque ela trabalhou, ela estudou, quer dizer, ela não vai lá assim, sem ter nada para dizer, enfim, está preparada. Mas chega lá, de repente, e ela disse aqui, quem está falando isso aqui é a Valquíria. Ela disse que às vezes quanto mais prepara, mais ela se atrapalha, e às vezes ela vai no improviso. Tem isso também, de repente a gente prepara tanto que chega na hora, quer falar tudo aquilo que preparou e aí se perde.
É um excesso.
Tem técnicas,
tem, é isso? Tem, aí tem um excesso de preparação, mas às vezes o preparar está faltando treinar. Se eu fico preparando, escrevendo, vou fazer assim, vou fazer assado, a gente cai numa armadilha que é querer decorar aquilo que vai falar. E quando eu tento decorar, se uma palavra fugir, eu vou perder o restante do texto. Então é, Valquíria, pensar nas ideias daquilo que vai falar, eu deixo um roteiro estruturado, e eu penso nas ideias, o que eu quero falar em cada ponto desses. E a partir daí, então, eu começo a desenvolver. Mas precisa treinar, tá? Porque se ficar só na preparação, você pode escrever a vida inteira. Se não for pro treino, vai ser muito mais desafiador.
Olha, tem candidato a vereador encaminhando mensagem que eu não vou poder ler o seu nome, porque a Justiça Eleitoral não permite que a gente fale nesse momento. Teria que falar o nome dos mais de 300 candidatos, mas daqui a pouco eu vou colocar a sua pergunta. Tenho aqui o Kleber. Bom dia. Quanto tempo são os cursos oferecidos pela Vox? O que é a Vox? É a sua empresa?
Vox to You. Se posso, agora vou falar, então.
Pode falar, não tem problema.
A Vox to You é uma empresa, é uma escola de comunicação e oratória. Vox to You é uma empresa que tem 9 anos já no mercado e nós temos uma metodologia que é consagrada aí no Brasil com mais de 100 mil alunos já. Estamos aqui em Cascavel há 2 anos. E nós fazemos tudo isso na prática, literalmente. Então, o aluno vai para a sala de aula e ele vai praticar durante 3 horas, uma vez por semana, durante 3 horas, ele vai praticar com outros colegas, vai aprender as técnicas. A Sandra, que falou do professor, que ela ficou traumatizada na sala, fica tranquila, Sandra, que nós nem chamamos de professor, tá? Porque tem muita gente que tem trauma. Então, nós chamamos de facilitador. Tem um facilitador lá na sala que vai ajudar tudo isso a acontecer. Mas quem faz a aula é o aluno que está lá dentro. Ele que vai ativamente praticar.
E quem citou aqui o nome da empresa é o Kleber. Mande um abraço ao Marlon. Aqui é o Kleber, aluno.
Ah, o Kleber.
É aluno. Ele continua sendo aluno ou foi aluno?
Vai encerrar. Se é o Kleber que eu estou pensando...
Clicar na foto aqui e já vou te mandar.
Vamos ver.
Olha, tá aqui a
figura. O Kleber, hoje à noite é a última aula do treinamento dele. Última aula. E o Kleber, inclusive, foi desafiado. Nós participamos de um grupo de network, o BNI. E o Kleber foi desafiado na semana passada a fazer um momento de educação. Lá são mais de 50, 60 empresários. E eu perguntei, quem quer fazer um momento de educação? O Kleber levantou a mão na hora. Eu vou fazer. Então, para provar que a metodologia funciona, tá aí o Kleber.
O Ademir tá dizendo aqui, quando a gente é criança e os pais contribuem para o desenvolvimento, falando na frente, ele coloca aqui, vou dizer como que ele está colocando aqui, e para participar de atividades, isso ajuda? No passado, como disse aí o entrevistado, as pessoas eram mais tímidas ou pelo menos viviam de certa forma reprimidas. Uhum. É isso mesmo, você dizia, né? A pessoa fica ali, os pais eram contadores de história, sentavam, e os filhos só escutavam. Exatamente. Os filhos não podiam participar muito. Hoje os filhos se atravessam.
Hoje até demais eles se atravessam.
Demais.
Mas tem técnica para controlar as crianças, tá?
Tem também.
Tem também. Mas acontecia muito isso, Ademir. As pessoas ficavam retraídas em razão daquilo que elas recebiam. Então elas nem queriam falar, elas ficavam sempre pensando assim, meu Deus, e se eu falar, o que pode acontecer? Eu ouvi histórias de pessoas que chegavam a tomar tapa na boca quando falava.
Isso atrapalhou para que depois elas tivessem 20, 25 anos para poder falar em público?
Atrapalha, porque sempre vem aquela lembrança na mente. Uhum. Então quando eu vou falar em público, a lembrança que vem é daquele tapa na boca, em vez de ser uma lembrança boa. E o que a gente faz? Os treinamentos são com essas dinâmicas de alto impacto, inclusive para que a pessoa comece a ter lembranças boas. Então, o falar em público se torna uma coisa boa, porque lá dentro ele tem aplauso, ele tem alguém que vai incentivar, que vai apoiar. Aí, quando ele vai falar em público, peraí, mas será que é tão ruim assim? E ele começa, de fato, soltar ali e falar tudo o que precisa falar.
E tem aqueles que falam bastante, mas nas conversas, na rodinha de amigos, mas na hora de falar em público ele não consegue falar.
Tem muitos desses. Tem muitos que você convida para ir num evento, alguma coisa, a primeira coisa que ele pergunta assim, eu vou ter que falar alguma coisa? Você já sabe que tem uma dificuldade grande ali por trás. Mas é tudo treinável. A vantagem da comunicação é, eu posso treinar e posso melhorar sempre, né? Posso estabelecer uma comunicação melhor treinando. Treinando, praticando. Técnica é bom, mas, de novo, primeiro começa nessa questão emocional.
Olha, a questão emocional, muito citando aqui, olha, está dizendo a Beatriz, eu fico vermelha. É normal ficar, a pessoa ficar vermelha?
Fica, tem algumas reações interessantes. Tem o que fica vermelho, tem o que começa a se coçar, tem o que coça a cabeça, tem aquele que aperta os dedos, mas aperta. Você olha para a mão assim, tá, parece que está sem sangue em algumas partes. Mas é normal, bastante normal. De novo, Beatriz, tudo tem jeito. Tem como aprender a controlar essa ansiedade. Isso é ansiedade na hora de falar, mas tem como controlar.
Gilmar, sou professor, atuo há 20 anos em sala de aula, mas tenho dificuldade em falar em público. Tem isso também, a pessoa profissionalmente ele vai lá, né, no caso aqui professor, uhum, trabalha lá com a criançada, porque é criança, ele fica à vontade, tem o domínio, é o professor, mas aí vai para falar para o público, o pessoal adulto, aí ele não consegue.
Aí não consegue, tem gente que não consegue na reunião de pais, os professores falam bem ali com as crianças, mas quando os pais aparecem na frente, já fica aquela coisa assim, e agora, como é que eu vou me portar aqui? Mas também, questão de praticar e a gente conseguir entender o que é que causa, né? Qual é a causa disso? Sempre tem uma causa.
Está aqui, o ouvinte esqueceu, não esqueci, é o candidato a vereador, ele diz o seguinte, acredito que serei eleito, mas já estou preocupado em participar das sessões porque sou muito tímido. Tenho um bom relacionamento com o pessoal dos bairros e tenho impressão, como é que ele diz aqui, e tenho condições de fazer um bom trabalho, mas sou tímido. O que fazer? Bom, tem que fazer o curso.
Tem que fazer o curso e ele tem uma grande vantagem já, porque você viu que autoconfiança ele tem.
Ele disse que vai ganhar a eleição.
Vou ser eleito. Tem muita gente que tem essa dificuldade de comunicação porque não tem confiança em si. Então a gente precisa despertar essa autoconfiança. Agora, o cara começa dizendo, eu vou ganhar a eleição, depois disso só precisa do curso para, de fato, falar ali com tranquilidade também.
E qual é a duração do curso? Depende de pessoa. Por exemplo, eu sou tímido, Marlon, aí eu vou lá, vou fazer o curso com você. Uhum. Quanto tempo difere de uma pessoa para outra? Difere. Você vai olhar e você fala, você é muito tímido, você vai ter que ficar um ano inteiro aqui fazendo o curso.
difere. Quando a gente vai conversar com a pessoa, com o candidato ali a fazer o curso, eu tenho de 5, 14 ou 30 encontros. Sempre um encontro por semana, 3 horas. Então vai variar desde 16, 15, 16 horas até 90 horas. Como que eu identifico? Sento com a pessoa e faço perguntas para ela para entender de fato o que ela vai precisar, né? Não é vender um curso de oratória, mas de fato é ajudar aquela pessoa, é transformar a vida dela. Imagina o quanto a pessoa sofre ficar não conseguindo emitir uma opinião numa reunião, enfim, numa apresentação. É muito difícil.
Quem são as pessoas que mais te procuram?
Mais procuram muitos vendedores, o executivo de vendas, líderes, gestores. Tem o pessoal que quer ir para o digital, então precisa aparecer e se posicionar. O que é interessante, pessoas que no digital você olha os vídeos e pensa, meu, o que você veio fazer aqui?
O cara mata a pau lá nos
vídeos. Mata a pau, mas quando tira a câmera da frente e tem gente, aí ele se assusta. E é fato. Tem um aluno que fez, não vou citar o nome dele, quem sabe você traz ele no dia, porque ele tem um trabalho sensacional. E a dificuldade dele era essa. Foi fazer uma palestra do dia, 8 mil pessoas. Agora conseguiu, enfim, desbloquear isso. Mas os alunos são das profissões mais variadas, tá? Médico, advogado, dentista, enfim. O meu público é a pessoa que fala, é meu público.
O Celso está dizendo aqui, muitas vezes é preciso ter cara de pau. Precisa ter cara de pau para poder falar também, porque ele diz aqui, tem pessoas que falam, não falam corretamente, mas elas comunicam bem. Uhum. E tem gente que tem medo de errar uma palavra, uma concordância, e acaba bloqueando lá na hora de falar. Tem isso também, né? Ah, eu vou errar, a pessoa vai perceber que eu falei alguma coisa que não deveria. Exatamente. Ou até mesmo dentro de um contexto. Bom, aí entra o lado emocional. Mas a gente tem que ter cara de pau também?
Tem que ter cara de pau, mas se tiver cara de pau com técnica, sabendo o que vai falar, é muito melhor. É muito melhor. Sabendo, porque assim, quando eu começo a aprender, eu identifico o meu público, a situação que eu estou, eu consigo direcionar essa comunicação para aquele público. Não é simplesmente ir falar. Eu digo que o falar, o papagaio fala muito bem também, ele repete tudo que a gente quer. Mas é conseguir transmitir, de fato, as ideias para aquele público específico. Aí, se tem cara de pau, olha, ajuda bastante.
E para impactar positivamente, né, Mário? Porque, de repente, por exemplo, você está aqui, está falando do curso, a pessoa vai numa palestra, vai ter um tema, então ele precisa convencer e passar uma mensagem e deixar a plateia realmente satisfeita com Exato. Aquele conteúdo. Não é só falar, não é só fazer o espetáculo ali, porque, de repente, o tiro pode sair pela culatra também?
Pode, eu preciso identificar, inclusive, aquele público. Imagina que eu estou fazendo uma palestra, uma apresentação para gestores, para líderes, executivos de uma empresa. Vai ser muito diferente se eu for levar uma palestra assim para uma escola. Lá na escola eu vou poder brincar, inclusive, para aquelas crianças, ou adolescentes que estejam ali, que eles se conectem comigo. Agora, se eu vou para uma palestra com CEOs, vou começar de brincadeira, pode não ser muito bem aceita. Então, é como fazer essa conexão também com o público.
Tem mais uma perguntinha aqui, vamos colocar. O ouvinte pode interagir aqui livremente, fique à vontade. Pergunta o que quiser e o entrevistado responde por conta e risco, porque ele é da comunicação, ele não foge das perguntas.
Não, de jeito nenhum.
Tem o Silvio aqui que ele está dizendo o seguinte. Cadê aqui? Perdi a... O Silvio, obrigado, Silvio, por interagir conosco. Vai interagindo aqui, vai mandando a sua mensagem. O Silvio falou sobre a empresários. Cadê aqui? Eu já acho do Silvio. Deixa eu pegar aqui uma do Alexandre. O Alexandre, ele fala sobre técnicas, a questão de tempo. Eu não tenho controle do tempo. Bom, estabelece lá um tempo. Né? Uhum. Aliás, nós tivemos agora no debate lá em São Paulo, o Datena, foi o Datena, né? Que é candidato. Aí com dificuldade, aí ele disse, eu fui mal. Porque ele é acostumado a falar com o tempo, brincar e tal, interagir, fazer aquele oba-oba. Sim. Aí na hora de aproveitar o tempo, lá 2 minutos, 1 minuto, aí não saiu nada.
Exato.
Tem também que ter essa disciplina. Lá as pessoas aprendem isso?
Aprendem. Elas aprendem a controlar o tempo com semáforos para o tempo, contador de minutos ali. E nós temos a possibilidade, e todos os alunos têm essa possibilidade, de fazer uma apresentação, inclusive, de um tema que eles gostam de falar, ou que eles amam falar. E eles têm uma apresentação principal que nós falamos. E ele vai fazer lá em 5 minutos, 5 minutos e 40, um tempo bem rígido, bem cronometrado. Mas, de novo, eu preciso ensaiar, inclusive, essa questão do tempo. Eu lembro a primeira vez que eu fui para a igreja pregar, o negócio foi feio. Passou de 1h30.
Ah, aí você estendeu muito.
Aí você imagina, primeira vez, né? Não sabia como é que era.
Mas o público ficou ali atento, estava gostando?
Até 15 para meio-dia o público ficou. Depois era numa cidade do interior, no Rio Grande, o pessoal
começou a ir embora.
Tinha que pegar a carroça ainda para ir para casa, e o público começou a ir embora. Aí meu tio falou assim, eu não sei que pressa que eles têm, se eles vieram aqui para ouvir. Mas não pode ser assim, a gente tem que ter um tempo. Hoje, depois de praticar tanto, se você me falar assim, Marcos, você tem 15 minutos, eu não preciso olhar o relógio mais. Já sei que vai terminar nos 15 segundos. Por quê? Controle pessoal, primeiro da ansiedade, depois o que eu vou falar. Tem gente que leva slides e a pessoa quer passar 25, 30 slides em 10 minutos, nunca vai dar certo. Então, controle do tempo passa por toda a apresentação, a estrutura que eu vou ter na apresentação. Quem sabe o Datena se perdeu por isso, porque ali é o seguinte, você falou, ele fala abertamente. E como é que eu vou controlar esse tempo quando eu não estou no meu dia a dia, naquilo que eu faço sempre? Começa a ficar mais desafiador. Por isso que a preparação, e se eu vou apresentar com slides, com imagens, calcular até isso. Então eu preciso parar, ensaiar. Quanto tempo eu vou gastar nessa imagem aqui? Lembrando sempre dos imprevistos, né? Porque você começa a falar, se vem uma ideia nova na cabeça, aquilo pode se estender muito mais. Então, controlar o tempo é ensaiar e fazer essa preparação adequada.
Tem gente falando aqui que com o período da pandemia, com a chegada da pandemia, as pessoas ficaram esquecidas. Ele disse que quando ele vai falar, pode colocar aqui o que você faz também, não tem nenhum problema, não sei que ele não queira que fale, mas ele anota uns tópicos, então ele nota lá umas 4, 5 frases, não é? Uhum. E aí ele vai discorrendo em cima também, é uma técnica,
ótimo.
Uma forma, né?
É ótimo,
Aí quando ele vê que ele está se distanciando, ele olha, tem que retomar e aqui...
Exatamente, isso é aí um problema para quem é o influente, né? Aquele que fala muito. Porque às vezes ele pode desviar da conversa.
Então, e depois esquece, aí ele não consegue voltar.
Não consegue
porque
voltar.
Porque ele esqueceu, né?
Exatamente. Então tem que cuidar com essa prolixidade, né? Que é ir falando, 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 e às vezes repetindo os mesmos termos. Agora, isso de usar tópicos é maravilhoso. Maravilhoso. Se ele consegue controlar e ficar dentro dos tópicos, é um bom passo assim, que inclusive a gente recomenda que seja feito.
Achei aqui a pergunta do Silvio. O Silvio é vendedor. Ele diz o seguinte, tem vendedor e eu passei por treinamento, que às vezes vende o produto e depois ele acaba comprando. O que, que ele está dizendo aqui, Marlon? Ele vende e aí o cara já ia comprar e ele continuou falando, o cara desistiu de comprar.
Exatamente, a pessoa desiste de comprar. Eu não cheguei a presenciar, mas a pessoa me contou uma situação dessa, que ela estava comprando um apartamento e ela precisava só saber X. E quando ela foi levar pelo X, o vendedor continuou, porque aqui tem mais isso, mais aquilo outro. Você, mas por que eu vou gastar tanto com tudo isso? Porque ele não precisava. Eu vou pensar melhor e volto depois. Aí aquele volto depois a gente sabe, né? Bloqueia até no WhatsApp, telefone. Então falar demais, na hora da venda, a gente pode acabar comprando realmente e um cliente só
olha vai embora. Que interessante. Então, vendeu, não se empolga.
Não,
tem silencia, que silencia, encaminha ali o processo de... venda, enfim.
Claro, você tem as fases ali, né? Quando chegou na fase do fechamento, eu digo, aí é a hora de... Acabou o sorriso. Fui amigo até aqui, agora é o seguinte, vamos fechou? Ok, para de falar. Encerra por ali que está ótimo, pode ter certeza.
Nosso tempo já está acabando, produção. Olha lá na tela, 56. Tem gente dizendo aqui, o Silvio Santos foi o maior comunicador do Brasil, um dos maiores do mundo. Silvio Santos que partiu recentemente. É verdade, Marlon, verdade. Você acompanhou também a trajetória do Silvio Santos? Quem que não acompanhou?
Desde criança.
Foi um grande comunicador.
Eu não vejo, assim, no Brasil, outro igual. Né? Não sei, até no mundo, né? Não acompanho muito fora, mas o carisma que tinha. Tem vários ingredientes ali, né? O carisma, o se colocar, de fato, no lugar do público. O Silvio Santos não fazia para ele. E ele sempre dizia isso, né? Ele orientava, inclusive, quem ia lá. Principalmente o humorista, que faz uma coisa assim, muito teatral, ele diz assim, ó, se preocupem apenas com o público. Se a gente tomar isso no momento que vai fazer uma apresentação ou uma palestra, olhando para as pessoas e pensando em entregar algo que elas queiram, pode ter certeza que vai ser completamente diferente.
A Vanessa, nós temos mais 30 segundos. A Vanessa de Cascavel diz o seguinte, eu gostaria de quando eu fosse fazer as apresentações, eu fosse mais simpática, mais sorridente. Eu apresento, eu consigo passar o meu conteúdo, mas eu fico muito séria. E às vezes o conteúdo exige uma simpatia maior. Tem como a gente aprender a ter essa simpatia também no palco?
Tem, claro que tem. E provavelmente a Vanessa está ficando tensa, ela não está nem percebendo. Então quando vem a tensão, eu não vou conseguir sorrir. Ou não vou conseguir demonstrar mais empatia pelas pessoas que estão ali. Mas obviamente que tem como treinar isso também. Imagina uma pessoa que você está fazendo apresentação na sala e tem um professor não, né? Facilitador, está lá dizendo assim, Vanessa, sorria. Vai tentar mudar o semblante. Vanessa, vamos de novo, e vamos de novo, vamos de novo, até chegar uma hora que a Vanessa vai estar só sorrindo. Mas tem jeito de melhorar, sim.
As pessoas querem saber como que encontram o Marlon.
Vamos lá. O Marlon está lá na Vox Chuyu, Escola de Oratória. É na rua Visconde de Guarapuava, esquina com a Recife. Visconde de Guarapuava, 2281, esquina com a Recife. Bem no centro.
No Instagram também?
No Instagram também, no Vox Chuyu Cascavel, tudo junto, Vox Chuyu Cascavel, Vox 2 Yu Cascavel, ou no Marlon Isolan, no Instagram. Também estamos lá para atender a todos, conversar e mentorias, cursos, sempre à disposição também para ajudar. Você viu a frase que eu trouxe na camiseta hoje, né?
Olha só, o pessoal que está nas plataformas nos acompanhando, lá no Facebook, no YouTube, olha lá. Ó.
É, fale bem, não importa onde, não importa quem.
Olha só.
É um bordão que nós temos.
Fechou bem a nossa entrevista. Muito obrigado, Marlon.
Agradeço.
Tá aí o Marlon, treinador comportamental, mentor de comunicação e oratória, falando um pouquinho sobre como vencer, como que a gente pode fazer para vencer as barreiras emocionais e comunicar-se com os mais diversos públicos de forma clara e eficaz. 10:02, nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo com o repórter CBN e as notícias do Brasil e do mundo.
Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.